Marcel, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui para falar de um roteiro que é idealizado por muita gente, que muita gente tem a curiosidade de saber, e com você a gente quer saber a experiência de um ciclista amador que teve lá e conheceu Girona.
Obrigado, prazer estar aqui com vocês, amigos.
Marcel, vamos falar de uma coisa até que a gente viveu junto, que é o fato de juntar amigos para fazer uma viagem de bicicleta. Como é que foi essa experiência para você começar a acontecer? E só dando um spoiler aqui, antes de chegar em Girona, a gente passa pelas Dolomitas, né? Então a gente foi para as Dolomitas junto e depois marcamos de ano seguinte Girona, Espanha.
A primeira viagem foi em 2010 para as Dolomitas, como o Álvaro mencionou. Na verdade, foi a primeira viagem com um grupo do Álvaro. O Álvaro ajudou a idealizar uma viagem anterior a essa, que foi uma viagem para a Toscana, Álvaro, em 2007, que era ainda com a turma da Reis. E aí se acabou não indo naquela viagem. Aquela viagem foi bastante especial, eu lembro que foi no dia do meu aniversário. E aí a minha querida esposa, puta, foi uma pessoa que sempre me incentiva nessas coisas. Eu comentei para ela que o grupo de ciclismo, eles estão pensando em fazer uma viagem, pô, veja bem, aquele cheio de rodeios. E ela foi a primeira a me incentivar aí, e foi muito legal. Tem uma última que eu não fiz também, que é só um parênteses aqui, que eu fui fazer uma viagem para a Colômbia e não sabia que tinha que levar a vacina de febre amarela. E aí eu tava de mala bike no aeroporto, viagem paga e tudo. Eu falei assim, meu senhor, onde é que tá a sua vacina? Eu falei assim, que vacina? E aí acabei voltando, foi a viagem que eu não fiz. Foi essa da Colômbia, teria sido a última.
Morreu no check-in.
Eu morri no check-in, exatamente. Eu lembro de eu desolado, sentado no chão do aeroporto de Guarulhos, do lado do Malabike, assim, esperando o tempo passar, até pra eu me conformar. Mas, cara, viagem de ciclismo é um negócio super especial. Tem até um combinado marital aqui, que, pô, é o meu momento de extravaso, assim. Ela fala assim, pra que eu vou? A minha mulher disse. Eu falo assim, pra você ficar preocupado em voltar pro hotel e ficar me cuidando, pô, vai, fique com seus amigos, aproveite e volte renovado. E como a gente foi aprimorando o formato, o apoio que você pede varia muito de lugar para lugar, né? A menos que você leve o seu apoio, você tem que contratar local num lugar que você não conhece, então você incorre alguns riscos na hora de você contratar o apoio. E, obviamente, teve lá alguns erros, alguns acertos, mas foi a viagem especialíssima. Era uma agência que te dava os mapas e te arrumava um carro para levar a tua mala de um hotel para o outro. Mas a gente insistiu em ter um carro de apoio acompanhando a gente. E era um cara super gente fina, e ele acompanhava a gente, e ele acostumava a acompanhar equipes, grupos de passeio a cavalo. Então, pelos Pirineus, esse era a grande habilidade do cara, era cavalos. Não era um excelente apoio, mas toda a simpatia dele, a vontade dele de ajudar, meio que offset.
E ele qualquer. Tinha uma estrutura física que pegava um cavalo no colo, né?
ele era super grandão, assim, pô, e ele é super gentil.
Eu fiquei curioso para saber qual foi o roteiro dessa viagem, concluindo a aventura antes de entrar mais em Girona mesmo. Por onde vocês passaram?
Eu queria fazer uma comparação antes. Eu acho que para um amador, né, para um amador entusiasmado, eu tinha feito a viagem da Toscana, que foi um nível de intensidade, sei lá, tipo 8, ajustado à minha forma física, né? Não geral. E aí, a viagem seguinte, que foi a viagem do Dolomites, foi um grau de dificuldade 9, 10. E aí, eu já digo qual nota eu dou para Girona. No ano seguinte, a viagem seguinte que a gente fez foi uma viagem para os Alpes franceses, em que, de novo, a dificuldade foi tipo 9. E Girona foi um bom meio do caminho, foi uma nota 7, tirando alguns dias de perrengue pelo clima, mas foi um lugar que dava para fazer pedais mais tranquilos. Eu lembro de eu comentei, ela falou assim, tá mais fácil que as Dolomites. Talvez eu tivesse mais preparado, mas foi uma viagem mais tranquila para mim. O roteiro foi o seguinte, a gente voou para Barcelona, a gente se encontrou em Barcelona, algumas pessoas foram antes, a gente se encontrou em Barcelona, eu fiquei horas em Barcelona, a gente juntou na van e dirigiu até... Dirigiu a gente, na van, né? Uma van levou a gente até Girona. Aí de Girona, a gente ficava mais ou menos entre 1 e 2 dias em cada hotel. Então a gente ficou em 5 localidades, a gente foi primeiro para o litoral, a gente saiu de Girona e foi para o litoral, fez um circular ali, seguiu para uma cidade chamada Figueres, que é a cidade do Salvador Dalí. É um negócio muito legal até, que a gente chegou todo atabalhoado para ir visitar o museu dele. Aí depois, saindo de Figueres a gente ficou uma noite só. Aí a gente fez uma volta pela França, a gente cruzou para a França, nos Pirineus, e voltou numa cidadinha chamada Moló, que foi o ápice do perrengue nessa viagem. E aí passamos por uma outra cidade e voltamos para Girona. Então passamos em 5 locais, dormindo de 1 a 2 noites em cada local. Esses lugares mais de passagem, assim, a gente dormia uma noite, se desse para dar uma volta circular ali, a gente parava uma noite a mais. E o roteiro foi muito legal, porque como foi primeiro litoral, um negócio bonito, andando nas encostas, um puto negócio mais vendo o mar, tipo, a subia, descia e tal. Aí fomos pro interior, para Figueres, e aí, no dia que a gente foi para França, passamos no meio de plantação de vinho ali, pequena divisa, e no dia que a gente errou até, pô, a gente fez um desvio, sei lá, de 40 quilômetros a mais do que era para ter sido. 40 quilômetros para o Amador é bastante, só para registrar.
Não, posso dizer que para qualquer um, todos estamos no mesmo barco. E ainda mais por ali, porque esses desvios sempre envolvem uma montanha, uma serra, nunca sai de graça.
Mas foi um lugar maravilhoso, assim, era uma baita encosta, assim, cheio de vinhas, que a gente estava, o lugar onde a gente errou. E aí seguimos até de volta para a divisa, e começou na França uma grande subida, que terminou uns 10 quilômetros antes dessa cidade chamada Moló, e aí descia 10 quilômetros até chegar no hotel, e já era noite a hora que a gente chegou molhado, estava 0 graus, e depois de uma descida de 10 quilômetros, então...
E sem carro de apoio, porque furou o pneu, e o cara não conseguia tirar o pneu, porque o pneu estava encravado no carro.
Exatamente, sem apoio, porque o cara daquele tamanho não conseguia tirar o parafuso da roda para trocar o pneu. E a gente chegou no hotel, molhado, falou assim, meu, me dá o quarto. A gente nem sabia qual era o quarto e tal. Aí a turma recepcionou a gente, botou fomos pro chuveiro esquentar enquanto o cara chegava. E o cara super gente fina chegou com as malas uns minutos depois. Mas esse foi o dia aventura.
Tem que ter, eu pergunto, que viagem cria um bonde de verdade entre o grupo se não rolar um perrengue?
Exatamente,
se a coisa
exatamente.
Flui muito fácil, não tem história para contar depois,
exatamente,
né?
Exatamente. E eu acho que quando a gente está aqui, cada um na sua cidade, se acorda de manhã, está chovendo, você adia o plano, né? Você não, vamos amanhã, não vamos hoje. Mas não, quando você está numa viagem dessa, não tem essa. Você tem que subir na bike, respirar fundo e vamos, ué. vamos passar frio.
Inclusive, a foto que ilustra o post dessa aventura é uma foto sua no litoral francês, onde você estava com a roupa para 32 graus e estava fazendo 18 e chovendo muito.
Exatamente, molhadíssimo. Eu voltando dessa parada, eu estou todo encolhido assim, eu voltando dessa volta lá, eu falei assim, meu, eu preciso pelo menos tirar a meia, porque estava um negócio, sabe quando está tudo, aquele parece pão molhado assim que você está pisando? Eu falei, pô, um negócio horroroso. Mas, como o Nicolas falou, um negócio bem gostoso de lembrar e saber que passou, né?
O tempero da viagem.
Exatamente. Não, mas tem uma coisa que eu lembro quando eu comecei a pedalar quando era moleque, depois eu voltei a pedalar faz uns 15 anos. Nas primeiras vezes que eu fui fazer algumas voltas mais duras, tipo, sei lá, Romeiros ou Campos do Jordão, alguma coisa assim, pô, eu que sou um cara mais pesado, eu sofria muito. Em subida eu tenho me desarma algum disjuntor que eu meio que travo na subida. Subida para mim é um sofrimento. O Álvaro, especialmente, sempre dizia para você, meu, pra que você tá fazendo cara feia? Você tá aqui porque você quer. Você quer estar em casa dormindo, era só não ter vindo. Ninguém dizendo, isso aqui não é seu trabalho, isso aqui não é... Não é, você tá aqui por pura diversão. Então, isso é um mindset legal de você entrar nesses perrengues. E como você falou, Nicolas, no mínimo marcam. E você lembrar que você tá lá por opção sua, né? Então, faz um negócio absolutamente divertido. Então, não há do que reclamar.
Ô Marcel, voltando ao começo da viagem, vocês começaram por Girona e é uma cidade que recebe muitos profissionais, né? A gente conversou sobre isso com outros entrevistados e que o hotel que vocês ficaram na primeira noite também tem esse significado. Conta um pouco mais sobre essa experiência no hotel.
Tem um hotel e tem a primeira noite.
O hotel foi, de fato, algo especial dessa viagem. O hotel em Girona, a gente entrou... Foi a primeira e a última noite, né? Porque como foi um circular, a gente voltou para Girona. A última noite passou lá. Até a gente pôde deixar uma bike lá. Então, quando a gente vive de planejamento de viagem, faz um bom sentido esse tipo de coisa. Mas o hotel é muito legal. E você entra no hotel, um hotel meio que típico europeu, de pedras. Um negócio meio bem medieval, assim. E aí você entra, tem uma recepção, o cara te recepciona e tal, tipo, tem 3 andares, um negócio super, super simples e pequeno, super íntimo. O cara é o dono, é o recepcionista, a mãe dele é a faxineira, a cunhada é a fisioterapeuta que faz massagem nos caras, a irmã é a cozinheira, então é tudo, era tudo a família do cara. Mas tinha uma área, a hora que você entrava, você passava pelo estar e tinha uma área, acho que era indo pro elevador, assim, que era uma área que tinha um painel cheio de camisetas de caras profissionais que já tinham se hospedado lá. Tinha várias camisas do Lance. numa exposição. Então, pô, você chega lá, você de fato, você faz, pô, cara, eu tô num lugar onde os profissionais ficam, cara. Eu tô no coração de onde as coisas acontecem, né? Onde os caras treinam e tudo mais. Isso foi quase 10 anos atrás. O ciclismo não era tão... não tava tão na moda como tá hoje, né? Então, foi um negócio bem, bem legal de ter visto isso logo de cara. Aí saímos, fomos fazer a nossa volta. E aí, aliás, a primeira noite, um negócio curioso, você tá ansioso pela viagem e tudo mais. E esse hotel é perto de uma catedral que fica batendo o sino a cada 15 minutos para marcar a hora. E a cada hora ele dá as badaladas. Uma hora, duas badaladas às 2 horas e assim por diante a noite inteira. Então, a turma que tinha sono leve pôde se divertir bastante ao longo da noite ouvindo o raio da catedral badalando a noite inteira. Quando a gente voltou, depois lá, pedalamos tudo que a gente tinha que pedalar, estávamos de volta em Girona, teve uma... Era a irmã, a cunhada do dono, que era... Ela tinha um serviço de massagem na turma. E aí, fizemos um encadeamento, assim, de ser massageado pela mulher. Mas, pô, legal, tava todo mundo com as pernas doídas, né? Pô, passar uma semana pedalando. Cara, a mulher começa a fazer massagem, cara. Só que ela não é... Ela fazia um... Sei lá qual o tipo de massagem que é. Cara, ela botava todo o peso do corpo dela no fêmur, cara. Eu achei que meu fêmur ia quebrar. A tamanha era a força que ela fazia, cara. Cara, eu regalava o olho assim, ela fala assim, this is no relax, this is no relax. Eu assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, eu juro que eu achei que eu ia, que ia dar errado aquele negócio. Eu falei, não, isso não pode dar certo. E aí, curiosamente, a hora que, vendo voltando a ver as camisetas que estavam lá expostas, tinha agradecimentos a ela. Cris, muito obrigado pelo carinho e tal. Então, ela era a massagista dos profissionais que ficavam por ali e cuidavam, usavam o serviço dela.
Agora, que lembrança você tem da Catalunha?
Cara, é óbvio que eu lembro do dia difícil ali que a gente cruzou, foi e voltou da França. Eu lembro muito desse hotel. Esse hotel foi o ponto alto da viagem mesmo, assim. E Girona, quando a gente voltou, então, ter feito... É o senso de conquista, né? A hora que você tá na última cidade, só falta ir embora, né? Então, pô, você poder passear naquela cidade, é uma puta cidade bonitinha, cheia de calçadões. Então, eu lembro, quando eu lembro dessa viagem, eu lembro disso. O quão especial foi especificamente Girona e teve o dia do perrengue lá em Moloch, e, pô, esse aí também inesquecível.
Marcel, no começo você falava do grau de dificuldade dos eventos que você já participou, e você ranqueou essa experiência em Girona um pouco mais fácil do que as experiências nos Dolomitas e nos Alpes franceses, o que parece um pouco lógico se você pensar nas grandes subidas, né? Nas grandes sequências de subida que tem nesses dois outros roteiros. Passa um pouco para a gente a impressão do que é o prazer de pedalar ali em relação a esses outros, que você tem subidas míticas de verdade, né? Mas qual que é a graça de um roteiro como esse, que é um pouco menos difícil, mas que ao mesmo tempo vocês pedalam forte, isso também não... fácil nunca fica.
Essa é um pouco da fórmula, Leandro, porque quando você vai, não, quero escalar o Mont Ventoux, né, quero subir a Alpe d'Huez, você faz uma viagem meio que em volta daquilo. Você diz, não, quero fazer o Haute Route, quero fazer o Saint Col, não é isso que a gente está falando, né? Eu acho que se você fizer uma viagem de amadores e você pegar muito pesado nesse negócio, você vai não aproveitar, você vai ficar preocupado, você vai ficar se preparando, eu acho que atrapalha. Então, em Girona não tinha nenhum desses grandes atrativos, você fala, não, eu vou subir Tourmalet, né? Não, estava subindo ali coisas locais. Então foi um negócio mais light, mas não deixa de ter desafio. Não é só de mítica que o ciclismo vive, né? Então, claro, mas é um lugar menos atraente, assim, do ponto de vista óbvio, assim,
Sim, menos mítico, como você mesmo disse. Não tem as grandes referências que quem vai ao Stelvio volta falando que foi ao Stelvio. Independente de quantos pedais que ele fez ali, ele vai resumir o rolê dele ao pedalei no Stelvio.
Exato.
E desse tipo de viagem, Marcel, como é que, para quem não teve a experiência de combinar com os amigos, ir para algum lugar, e aí sem as obrigações familiares, como é que você relata essa experiência para quem não teve essa experiência ainda?
Eu acho que tem uma comparação, que é um pouco do que a gente estava falando, perguntando ao Leandro sobre não ter uma grande subida mítica, um puta point, assim, para isso aí, né? E tem uma frustração parecida, que é, você não volta de lá com uma medalha, né? Com uma camiseta de uma prova, com um certificado que você participou. Então, é uma outra sensação, assim. Você vai, cara, você vai para se divertir com seus amigos. Você vai ficar com seus amigos. Você não vai participar de uma prova de 5 mil pessoas que você tem que estar às 6 horas da manhã na recepção do hotel, entregando a mala para você sair. É uma experiência diferente. Eu não tô aqui dizendo que uma é melhor ou outra é melhor, mas eu preferi, eu já fiz provas no exterior, inclusive. É uma outra proposta. Cai muito a tensão, aproxima muito a amizade entre as pessoas que estão ali, porque não é uma viagem de 20 pessoas, né? 20 pessoas você não fica amigo de ninguém, cara. Agora em 5 você fica. É, então você compartilha uma intimidade ali. Muito legal. E isso acaba indo pro dia seguinte no pedal, né? Tipo, você tá mais fraco, você bebeu uma taça de vinho a mais, você tem uma cumplicidade ali. Tem até uma foto nossa em Girona que... voltando pra Girona nos últimos dias, que tá... um empurrando o outro e outro empurrando um, assim, são três de nós, assim, um empurrando o outro. Que aquilo é bem o espírito da viagem, que é uma viagem que a gente vai junto, cara. É, não tem essa de, ah, não, eu tô forte, eu vou na frente, não, furou meu pneu, então, pô, preciso trocar rápido. Não, cara, para. É, vamos andar de bike. Então, acho que é uma proposta muito diferente e, pra mim, muito mais prazerosa. Mas, obviamente, eu respeito quem quer voltar com uma medalha ou com um certificado. Mas é outra proposta.
Da medalha de Girona, tem a piadinha, não sei se vocês ficaram sabendo, de quem beija a estátua da Leoa de Girona, uma das fontes volta para Girona, né? Dizem que essa é a medalha que você pode trazer, todo mundo pode trazer. E tem uma fonte com uma leãozinha ali.
Você beijou, Nicolas?
Não, eu não voltei. Estou por aqui.
Então, acho que essa história funciona. Quem for para Girona, se certifique de beijar a estátua. Aliás, um serviço para os ouvintes, o hotel
não
é o
hotel
Storrick.
Não sei se agora com o Covid está liberado beijar a estátua, não.
Tem um álcool gel ali do lado. Você beija e passa o álcool gel. Mas é só um serviço aqui para os ouvintes. O hotel que o Marcel mencionou, que eu não sei se está operacional hoje, é o hotel Storrick, que fica na Cidade Velha, perto da catedral, a uma distância acusticamente desconfortável para uma catedral que é do tamanho de uma catedral Notre-Dame, e que faz questão de, na religiosidade extrema, toca o sino a cada 15 minutos e toca a hora inteira, e mais o badalo da hora, na hora inteira, 24 horas por dia. Marcel, do teu repertório de experiência, o que que fica mais na tua memória das coisas de bicicleta, sejam provas ou sejam viagens com amigos? Assim, se tem um lugar que vem na primeira memória, que geografia foi essa?
Cara, eu acho que... Eu adoro a Itália. A Itália foi muito, muito legal, mas eu acho que... Eu vou me contrariar aqui um pouco. É, a viagem da França, andar pelos Alpes e passar por aquelas... Croix de Fer, Alpe d'Huez, eu acho que quando eu penso em uma viagem de ciclismo, eu penso nisso. Então, eu acho que... E penso numa viagem sem estresse, sem prova. Eu penso em uma viagem com poucos amigos, indo de viagem em viagem, conhecendo um monte de lugar, mas passando por algum lugar que tenha um puta sentido pro ciclismo. E acho que Pirineus é só procurar também, né? Porque tá ali também, né? Não é que a gente tá lá do outro lado do Mediterrâneo, né? Tá ali do lado, né? Então é só procurar, se atentar com o roteiro e para satisfazer um pouco isso.
Marcel, eu queria te agradecer de dividir essas alegrias com a gente, aqui com a Gregário Cycling, as tuas lembranças de Girona, e acho que antes de Girona ser sexy como ela é hoje, e outros relatos que a gente ouviu, é que ela só melhorou, ela cresceu bem, e acho que a gente precisa voltar lá e beijar a estátua para voltar mais vezes. Mas obrigado por estar aqui com a gente no Gregário, por aceitar o convite e por dividir as suas histórias com a gente.
Mas, senhores, obrigado a vocês pelo convite, um imenso prazer reencontrar os amigos, poder contar as histórias esse é um dia que eu durmo mais feliz de, no mínimo, ter lembrado tudo que passamos lá, tudo de bom e de ruim, que depois de ter passado, vira tudo bom. Então, não tem essa. Super obrigado, sucesso pra vocês. Bora, Girona, vamos beijar a tal Leoa lá pra voltar.
Valeu, Marcelo.